Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da FIA São José e da Bicicletaria Cultural. Voltamos no programa Pedaleira. Eu, Patrícia, aqui já estou mais recomposta nesse segundo bloco. Todo mundo aqui na torcida. Quarta-feira, pós-carnaval, mexida aqui, pessoal. Mas olha, hoje a gente está falando sobre bicicletas de aluguel na cidade de Curitiba. E tem mais alternativas daquelas que eu trouxe hoje no programa. E eu quis começar, para falar sobre bicicletas de aluguel em Curitiba, eu quis começar do começo. E eu conheço uma iniciativa chamada Bicicletaria.net, que começou em 2012. Então eu fiz uma pesquisa, uma entrevista com Rafael Milani Medeiros, um dos sócios dessa iniciativa, Bicicletaria.net. Ele é designer empreendedor e junto com os sócios Lucas Neri, que é designer, e Luiz Sheikman, que é engenheiro, lançaram essa iniciativa em Curitiba. A gente vai ouvir com ele agora. Ele está na Alemanha atualmente, não está no Brasil, e relembrou um pouco com a nossa conversa como é que foi esse empreendimento. Então, vamos começar do começo a falar sobre esse aluguel de bicicletas. Não eram bicicletas públicas, né, aqueles sharing bikes que você encontra em todos os lugares, e é uma iniciativa municipal ou estadual, enfim, mas uma iniciativa pública junto com a iniciativa privada. Dessa vez aqui, a gente está falando do estágio inicial dos sharing bikes, dessas bicicletas compartilhadas. Vamos ouvir então o Rafael Milani Medeiros.
Então, agora respondendo as perguntas, que motivou e o potencial que a gente viu, a gente, mais meu sócio Lucas Neri e o Luiz Sheikman, sendo o Lucas, né, designer, e o Sheikman engenheiro, nós já vínhamos discutindo e desenvolvendo um sistema de compartilhamento de bicicletas, uma tecnologia própria, já no ano de 2012. E aí, quando a gente viu o edital de licitação, né, da Prefeitura de Curitiba para implantar, para operar 3 bicicletários. Então, é um contrato de permissão de uso de equipamento público que a gente assinou, que a gente ganhou, né, fomos o único proponente na licitação, e para operar 3 bicicletários de 6 ofertados pelo município naquela época, em 2012. O contrato foi cumprido, né, de começo a fim. Era um contrato de 5 anos de permissão, no qual a gente pagava para a prefeitura um aluguel, um valor mensal, né, uma outorga pelo uso desses equipamentos públicos, de 3 bicicletários em específico, né? E a gente, eu já conhecia, né, há muito da história desses bicicletários, que foram implantados em Curitiba em 2002, 2003, né, como uma contrapartida que a concessionária daí a Clear Channel, né, que tem a concessão de uso de equipamentos de público, né? Eles implantaram os pontos de ônibus cobertos, uma série de equipamentos de uso público, né, em espaço público, e entre esses equipamentos foram desenhados bicicletários com um design muito interessante, do Manuel Coelho, se não me engano, em parceria com a Clear Channel, que é uma multinacional que faz exatamente isso em várias outras capitais do mundo, né, cidades do mundo. E a gente sabia da história desses bicicletários, que eles sempre tentavam operar a prefeitura, né, através da URBS, que faz a parte de gestão de patrimônio, né. Estava tentando licitar, né, colocar, alugar aquilo para alguém, mas pelos meios, né, que o Estado é obrigado a fazer, né, que é a licitação. Estava tentando desde 2002, tentando fazer isso, e várias sucessivas licitações falharam. Então, o gente tinha essa tecnologia, a gente via esses bicicletários, e Curitiba tem essa tradição, né, no transporte, etc. A gente viu como uma boa oportunidade para a gente implantar e testar o nosso sistema, e a partir dali ser uma plataforma para vender ele também para outras, ou atrair, vender o sistema em si, né, para outras empresas, outras cidades, outros locais, né, lugares, ou então atrair patrocinadores para a gente ampliar a frota em Curitiba. A gente acabou não sendo bem sucedido na captação de patrocínio, né? O sistema ele operou por 5 anos, 2012 até 2017, quando termina o nosso contrato. E a gente, nesse período, a gente vendeu e implantou em 2 outros lugares. Um deles, o sistema opera até hoje, que é na Univat, né, Universidade do Vale do Taquari, que é uma empresa e uma universidade, né, de ponta do Vale, lá no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. E eles decidiram implantar um sistema para uso dos funcionários e professores e alunos, né, da universidade, com o cartão deles de identificação. A gente implantou o sistema e ele está operando super bem. Ele é eles estavam agora também expandindo para abrir mais para a cidade, né, para os moradores de Lajeado, né, poderem, que é onde é o campus da Univates.
É muito interessante isso, né, que Milani falou, o quanto a bicicleta está mesmo veiculada, tem uma íntima relação com a tecnologia. Ele comentou dos 3 bicicletários, então lá em 2012, se a gente lembrar, essa estrutura de Clear Channel que tem aqui na cidade, como ele falou, é uma estrutura de contrapartida entre a prefeitura e essa empresa já de longa data, e esses cases, essas casas, assim, elas são esse ponto de apoio para alguma iniciativa que possa ser veiculada com a prefeitura. Então, na época, estava atendendo a essa licitação para poder ter as bicicletas na cidade. Eram 3 bicicletários que estavam dentro dessa licitação. Um era no Jardim Botânico, outro era no Centro Cívico e outro no Parque São Lourenço. Que eu saiba, tem também na Rua Arthur Bernardes, tem em vários outros lugares. Mas que eu saiba, a do Centro Cívico está concedida para apoiar a Bike Anjo, a ONG Bike Anjo, e os outros acho que estão desativados, né? Uma estrutura interessante para se explorada, mas elas estão desativadas. E aí, sobre essa relação que o Milani desenvolveu entre a bicicleta, essa iniciativa de aluguel de bicicleta e a tecnologia, ele falou um pouquinho mais. Mas é legal a gente pensar o quanto a bicicleta ainda, né, ainda se articula, ainda fica presente numa ideia de desenvolvimento maior, urbano, tecnológico, de progresso, enfim, de futuro tecnológico. Então eu perguntei para ele em relação a essa tecnologia da empresa, como é que foi desenvolver isso, e vamos ver o que ele falou para a gente.
Nós desenvolvemos, na época da bicicletaria.net, uma tecnologia. Estávamos em desenvolvimento uma tecnologia com uma empresa também de Curitiba, a Telemachine, Telemática. Eles são uma empresa de ponta no Brasil e também no mundo, em georreferenciamento, né, e sistemas de gestão e controle associados. Então eles são uma empresa especializada em desenvolver sensores e aplicações para sensores digitais, para, por exemplo, geoposicionamento da frota, acionamento de controles da frota, etc. Eles receberam muito bem o projeto da bicicletaria.net para entrar nessa parte de desenvolvimento de geolocalização das bicicletas e travamento automático das rodas, que era o conceito de bike sharing, de compartilhamento de bicicletas, que acabou por ser a última tecnologia a ser implantada nas cidades, né? Aqui em Berlim, por exemplo, foi implementado uma frota dessa forma até hoje. Agora, até o corona, muitos desses sistemas ainda estavam operando, né, com via patrocínio e investimento próprio, né. Mas isso é um fenômeno, tem um fenômeno também geral, né, mundial, que são as empresas de bike sharing.
As empresas de bike sharing. Eu quero fazer essa ponte agora, gente. Quando ele começa a falar o quanto as bicicletas, esse sistema de bicicletas compartilhadas de uma forma publicizada, né, na cidade, começa então a alcançar um novo ritmo. Tem suas dificuldades, a questão da tecnologia é algo que suporta, né, suporta essa oferta, mas na questão da sustentabilidade ele chega a problematizar. Como é que estão esse sistema de bicicletas compartilhadas hoje em dia? E não só no Brasil, não só em Curitiba, porque afinal de contas é uma iniciativa que já não existe mais, mas como elas estão enfrentando dificuldades no mundo inteiro. Então ele falou sobre essa falência, né, das iniciativas de bikes compartilhadas. E como que eu perguntei para ele, né, como que seria para que a bicicletaria.net continuasse em Curitiba? O que que bastaria, o que que é necessário para que a gente tenha a manutenção, o suporte para uma iniciativa como essa? Porque seria muito interessante, né, você ter acesso, como a gente já teve nas Yellow Bikes, pensar que no meio do caminho você vai conseguir achar uma bicicleta, um veículo que vai fazer você chegar com mais facilidade, com menos tempo no teu destino. Então vamos ver o que ele falou pra gente sobre essa relação entre como avançar com uma iniciativa dessas em Curitiba nos dias de hoje. Acho que ele trouxe um desafio pra gente.
A gente viu a gente viu na lista, no operando os bicicletários, a gente via então como uma forma para a gente testar o nosso sistema. A gente era locatário, né, dos bicicletários, para simplificar. E a gente, apesar da equipe técnica lá da URBS ter sido muito atenciosa e ser favorável, né, da parecer favorável a gente fazer um aditivo contratual para permitir o maior número de locações a gente pudesse colocar o nosso sistema, que era uma pré-condição para a gente poder ampliar o sistema, né, e ele se tornar viável economicamente para a empresa, no caso de Curitiba, a ideia não foi aprovada no IPUC. Então, porque justamente tem essa conexão com o mobiliário, que tem o design, eles não, o IPUC naquela época, a direção, a presidência do IPUC não teve condições técnicas não conseguiu entender a ideia, né, a proposição, que era a gente usar essas áreas, né, esses equipamentos que a gente já tem público, que já estão licitados, para a gente conseguir fazer uma expansão. E também eles alegaram que eles iriam fazer uma outra licitação específica para bike sharing em Curitiba. Eles fizeram, teve também uma empresa que eles nos convidaram, a gente até ajudou, inclusive, com algumas informações técnicas para eles. Não sei se muito foi aproveitado, mas uma outra empresa ganhou essa licitação e eu não sei se implantou ou não o sistema, como é que ficou isso aí, antes mesmo dessas bicicletas das Yellow Bikes, né? Importante dizer que eu vi aqui na internet que estão até vendendo as bicicletas. Então, quem quer comprar as bicicletas da Yellow Bikes, parece que estão vendendo aí na internet. Eu não estou ganhando comissão nenhuma nisso, não é jabá, mas é o que eu ouvi dizer, que estão vendendo por uns R$400, por aí.
Por aí, mas na verdade o que a minha pesquisa revelou, inclusive conversa com pessoas, revelou, é que não é bem as bicicletas amarelas da Yellow Bike, né, que estão sendo vendidas, tá, pessoal? O que acontece é que essas bicicletas Yellow, antes era da Caloi, e a Caloi, na sua frota, tá vendendo ou tá revendendo elas. Eu não tenho link, também não tô ganhando nada para isso, eu não sei nem quanto que é, mas, infelizmente, as bicicletas Yellow, como vieram, também foram. A gente não entende como nem porquê. Existe um processo, uma pergunta, um projeto aberto na Câmara dos Vereadores aqui de Curitiba perguntando qual é a relação que existe entre a Prefeitura e as Yellow, né? As bikes Yellows, e depois a Green, que veio com os patinetes, depois, enfim. Aí teve ali uma abocanhada de cada empresa. Mas o que acontece é que a gente não sabe qual que era a relação entre a Prefeitura e a empresa. Então, elas todas foram para sucata. A gente tem fotos, enfim, disso. E é uma pena, né? Porque se era uma iniciativa com tantas bicicletas já prontas para as pessoas usarem, podia ser doado, podia ter um desdobramento muito mais proveitoso. Então, só para esclarecer, como o Milani falou, que as bicicletas Yellow estão sendo vendidas, não é bem isso, tá bom? Mas, se vocês pesquisarem na internet, vão achar o mesmo modelo. Que daí, quem está fazendo a venda é a Caloi. E aí é isso, quando você tem um projeto que tem seus últimos momentos, né? Seus últimos suspiros. Eu achei interessante a gente trazer essa problemática, essa história de uma iniciativa como a do Milani, como a do Lucas, né? E a do Luiz, que são os sócios da bicicletaria.net, que teve um desdobramento muito proveitoso em relação à plataforma tecnológica para oferecer essas bicicletas. Porém, a iniciativa em si, em parceria com o município ou em parceria com o setor público, não vingou, né, de uma forma muito próspera. Mas foi de 2012 a 2017, foram 5 anos aí de trabalho. E aí, o que que a gente tem? Em Curitiba, hoje em dia, para você alugar uma bicicleta, tem uma empresa muito famosa, eu acho, pelo menos aonde eu circulo, vejo que as pessoas têm conhecimento dessa empresa, que é a Curitibike, né? Vocês já ouviram falar da Curitibike? Ela é uma empresa privada que aluga bicicletas. Então, eu fiz também umas perguntas para a Ellen Brancaleone, sócia da Curitibike, sócia junto com o Gustavo Iê, e a gente perguntou para ela qual que é essa história da Curitibike e como que ela se insere na história de Curitiba. Vamos ouvir a Ellen. Esse é o Milani. A gente teve várias conversas com Milani. É impossível não ter conversas com Milani, gente. É uma conversa muito longa. Mas a gente vai pular 2 áudios, Marquinhos, e a gente entra com o áudio da Ellen. Acho que eu dificultei o trabalho aqui do Marquinhos, gente. Vamos lá.
Oi, Tissa querida, tudo bem? Então, a Curitibike, ela é uma empresa de cicloturismo urbano e aluguel de bicicletas, né? Agora na quarentena a gente suspendeu os passeios por conta da pandemia e nós estamos trabalhando somente com os aluguéis aqui no Parque Barigui. Então a Curitibike, ela é uma empresa que tem há 10 anos. O idealizador dela é o Gustavo, né? E para ele abrir a Curitibike, ele resolveu, né, abrir a Curitibike a partir de um olhar que ele teve sobre a cidade depois que ele veio para cá e conheceu a cidade de bicicleta. Aí ele pensou, né, com ele mesmo, que ele gostaria de mostrar para as pessoas esse olhar que ele teve pela cidade. Então aí ele abriu a Curitibike como uma empresa de cicloturismo urbano. E depois, com as demandas, a pedidos, né, dos clientes, a Curitibike também virou uma empresa de aluguel de bicicleta. A Curitibike, a gente ficava ali no Centro Cívico, né, na ciclovia, e aí a gente abriu uma sede aqui no Parque Barigui. Aí o que começou a ficar inviável da gente estar lá na ciclovia e acabou ficando só com essa sede aqui no parque. Eu sinto que, né, uma diferença de perfil, por exemplo, lá no Centro Cívico, que é um local mais central, mais plano, a gente recebia muito mais turistas que conseguiam conhecer a cidade de bicicleta. E aqui no Parque Barigui ficou mais focado mesmo nas famílias, né? Nas pessoas que frequentam o parque mesmo, assim, de lazer e exercícios para as pessoas que frequentam o Parque Barigui.
Sim, esse é muito curioso, pensar nessa mudança de perfil pela mudança de endereço, né? Então tem muitas coisas, muitas curiosidades que a gente pode pensar a partir desse local que está instalado, da proposta que a cidade instaura para seus cidadãos e cidadãs. Vamos fazer o seguinte, a gente faz o intervalo agora e volta para o terceiro bloco, continua com a Ellen e depois a gente vai falar com o Cadu também. Vamos ver se a gente consegue falar com o Fernando Rosenbaum? É muita coisa. Próximo bloco, gente, até breve. Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle. Você nunca pedalou assim. E apoio cultural da FIA São José e da Bicicletaria Cultural.